África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Conforme reza a história, as ilhas de São Tomé e Príncipe foram achadas desabitadas no século XV pelos portugueses. A sua população é hoje formada por quatro grupos ou povos principais: foros, que se dizem nativos, angolares, originários de Angola, cabo-verdianos e tongas, estes últimos fruto do cruzamento dos outros três povos. Povos que vivem de forma bastante harmoniosa entre si, até porque, frisa Lourdes Maria Viegas, diretora executiva do Instituto de Igualdade de Género, ninguém se pode considerar inteiramente de um povo ou de outro.
Eu sou santomense mesmo, porque sabe, isso de dizer foro, sou angolano, sabe que para mim não existe o foro, 100% foro, o angular, 100% angular, porque já passaram 500 e tal anos. Há muita mistura, depois também de brasileiros. Minha mãe dizia que nós temos um bisavô, agora deve ser meu bisavô, meu tetravô, que é brasileiro, e então também tive um avô que veio da Ilha do Príncipe. Portanto, é uma mistura de foro, mais linguia, mais brasileiro. Portanto, melhor dizer que eu sou santomense mesmo, E acho que nós temos que ver mais pelas coisas que nos unem do que aquelas que nos separam. Porque quando começamos a pensar nos grupos étnicos, nas castas e essas coisas, só contribuem para aumentar as clivagens e para trazer, pronto, para irmos buscar coisinhas que nos dividem mais e que fazem com que possamos cada vez distanciar-nos mais do desenvolvimento, de pensarmos na pessoa humana, né, no ser humano como ser humano, como pessoa humana, e ver quais são as necessidades dessa pessoa, o que é que ela precisa, como é que nós podemos ajudar, rumo sempre ter um objetivo comum, né, que é o desenvolvimento.
Estou perfeitamente de acordo, mas pergunto-lhe, esta sua posição é generalizada? O Estado promove essa coesão entre os diversos povos que compõem São Tomé? A nível da base já se sente isto? Qual é, não sei se nos pode traçar um breve retrato dessa questão?
Eu acho que o Estado indiretamente promove, porque o Estado nem fala, nem nos documentos oficiais, se reparar, é muito difícil nós encontrarmos a referência aos grupos étnicos. Alguns estudos, não é? Alguns estudos é que dizem, pronto, que em São Tomé nós distinguimos três grupos étnicos, até quatro. Fala-se do São Tomé, do Lunguia, que é do Minuía, que é do Príncipe, dos angulares e dos cabo-verdianos, por causa das diferenças linguísticas. Mas ao nível do Estado, não. Ao nível do Estado não há diferenças. Toda a gente tem tratamento igual. Pelo menos em São Tomé e Príncipe é assim. Não é tanto como, por exemplo, no Brasil, que apesar do Estado oficialmente todo mundo tem tratamento igual, mas nota-se que há muitas diferenças, porque é isto, porque é aquilo. Mas aqui em São Tomé não. Mesmo na atribuição de bolsas de estudo, não se tem que ver se é angular. Pode-se considerar talvez uma zona seja um bocadinho mais discriminada que a outra. Discriminada entre aspas, quer dizer, tenha menos atenção do Estado. Mas independentemente de nesta zona, por exemplo, as pessoas da região do Príncipe reclamam muito a questão do isolamento, a questão dos preços altos. Portanto, essa questão do isolamento, dos preços altos, atingem todas as pessoas que vivem naquela ilha. No caso de angulares também, pronto, a estrada é má, não sei o que, também afeta a circulação de pessoas e bens, mas isto também afeta todas as pessoas que lá vivem, independentemente do grupo étnico a que elas se pertençam. Portanto, a nível de São Tomé e Príncipe, nação como tal do Estado, não se sente essa diferença. Eu, pelo menos, não sinto. Por isso é que eu digo que eu sou São Tomense, porque assim é mais fácil nós trabalharmos com toda a gente e vermos cada um, digamos, do mesmo ângulo, né? Ao mesmo nível, não começarmos a olhar um de cima para baixo nem de baixo para cima.
Alguns dizem que os cabo-verdianos estão mais nas roças, as roças foram abandonadas, por isso elas sofrem mais da pobreza. Acha que é assim?
Eu acho que sim, porque é o seguinte, os cabo-verdianos, pronto, eles vieram, ficaram inseridos nas roças. Eu nasci e cresci numa roça até os 18 anos que saí para estudar e conheço bem o sistema das roças. As roças constituíam um mundo fechado, portanto, o cabo-verdiano vinha, ele entrava para esse mundo fechado, onde tudo era feito lá, escola, hospital, loja, abastecimento interno, tudo. Ele trabalhava, vivia, vinha para a cidade uma vez por mês. Quando recebesse o seu dinheiro de pagamento, tinha que pedir essa licença para vir para a cidade uma vez por mês para comprar algumas coisas que ele não conseguia encontrar na roça, porque as lojas da roça tinham gêneros alimentícios, tinham tudo. E então, mas os foros, o que é que acontece? Os foros também trabalharam nas roças, mas os foros têm os familiares nas comunidades, né? E então, é uma coisa estar na roça, mas, por exemplo, eu posso sair da roça X para ir passar na Natal, na comunidade Y, com os familiares que eu lá tenho. Ou para ir passar a Páscoa, ou qualquer coisa assim, eu moro um familiar, então as pessoas deslocam-se. Mas para o Cabo Verdeano é um mundo um bocadinho, para mim, eu sinto isso que é um bocadinho mais isolado. Porque eu não creio, por exemplo, que o Cabo Verdeano da Agostinho Neto tenha muita ligação com o Cabo Verdeano da Guaizé. Porque ele veio, ele viveu no seu mundo. E depois da independência, houve a nacionalização, as nossas começaram a cair. Depois, quando nós passamos a uma outra reforma agrária, que era das privatizações, portanto, eles ficaram, sentiram-se, eu compreendo, um bocado perdidos, porque era, foram toda uma vida assim nesse sistema de que a roça dava tudo, assistia em tudo, mas depois, de repente, quase largados à sua sorte. Porque nas empresas, realmente aumenta a pobreza, porque onde é que eu vou buscar subsistência? E isso afeta muito o foro também, mas afeta muito mais o cabo-verdiano, porque ele está aí, ele depende dessa terra. E depois, mesmo que o Estado privatizou esta terra, deu-lhe um lote, mas por outro lado não lhe deu os insumos. E então, dessa mesma terra que ele recebeu, sem receber os insumos agrícolas, ele tem que tirar o seu sustento, porque ele já não tem ninguém que lhe dê o seu salário. Então, daí isso acentua a pobreza. Portanto, é a análise que eu faço relativamente ao cabo-verdiano em relação ao foro. Mas o foro sai, ele vai desenrascar outras coisas, vai fazer não sei quantos, vai para o familiar, se bem que pronto, depois ele vem vender, o cabo-verdiano também vem vender. Mas depois essa história, que eu acho que é diferente, por exemplo, para uma pessoa que é imigrante e para um que é natural e que consegue desenvencilhar-se muito mais.
Se os cabo-verdianos vivem de forma geral nas roças e numa grande pobreza, os angolares também passam por muitas dificuldades. Ouçamos a seguir o caso de uma senhora de origem angolana.
Pode-me dizer o seu nome?
Meu nome é Aurora Caquenha.
E é angolana?
Angolana.
Mas nasceu aqui em Santo Tomé?
Estou aqui em Santo Tomé, sim. Minha mãe é Balbina Caquenha. Já morreu, nasceu em 1918. Eu também sou Aurora Caquenha.
Os seus pais vieram para aqui contratados para trabalhar nas roças?
Para trabalhar, sim, sim, é isso mesmo. É, meus pais, meus avós, tudo, é isso.
E você nasceu aqui?
Nasci aí, em Agostinho Neto, antigamente falava Rio de Ouro.
Como é que tem sido a vida aqui?
Minha vida está aqui a chamar Jesus. Não tem nada para onde, minha mãe morreu, não tem ninguém. Meus filhos também, outro já foi para Angola, outro está na Luanda a trabalhar. A Luanda mesmo é mesmo Angola.
Quantos anos é que você já tem?
Eu tenho 62.
Quantos filhos?
Eu tenho 11. Outro morreu, já tem 3 baixo de barro. 3 baixo de barro. Então eu estou aqui com 3 e 7 a viver. Mas que a gente tem vida dele. Com os filhos eu também tenho que procurar amor na minha vida. Eu não tenho que procurar, não tenho trabalho, não tenho nada.
Que trabalho é que fez em todos esses anos aqui em Santo Tomé?
Em Santo Tomé eu vou fazer vassoura, fazer vender, cara, molho, fecho de vassoura, de varrer. É um desconto. Desconto não faz nada. Estou a aguentar, chamar Deus.
Nunca pensou em regressar para Angola?
Tem vontade, é como? Vontade tenho. É como de ir? Não tem dinheiro para transportar para lá, ou como acaba lá, como a gente diz. É isso. Então eu estou aqui. As minhas filhas, um está em Portugal, até ao menos que mandam qualquer coisinha ali. E outro também está na Angola mesmo, está em Luanda. Chama José Caquenha Aguiar. Está na Angola a trabalhar. Dá um destino, às vezes ela manda muito. Lá para as três, uns 3-4 meses aqui para mandar uns 300 contos. Não dá para nada, não chega. Mas eu sempre trabalho, vou para mato, cavalete, cortar lenha, fazer um carinho de vassoura, uma vassoura a 10 contos para passar um dia de Jesus. É.
E a vida das mulheres aqui é mais difícil do que a vida dos homens?
Bom, eu não sei, porque a gente mora e vive ali. Aqui, às vezes, você não encontra nem roupa de lavar. A gente tem que achar esse carinho de lenha, mato, cansado, para pôr caramolinho, 2 contos. 2 contos não dá nada. É isso.
E os homens, o que é que fazem?
Os homens fazem, às vezes, para ir para o mar, pegar um carinho de peixinho lá, que não dava nada. Às vezes, fazer cultivar. Agora não tem chuva, não tem nada, o chão está seco.
É verdade que aqui há problema de alcoolismo, mulheres e homens bebem?
Isso é que eu não sei, porque pronto, para eu explicar isso, eu não sei.
Prostituição também não há?
Não, prostituição aqui no Santo também não tem.
Mas as mulheres têm muitos filhos e muitos maridos?
Muitos filhos não, quer dizer, há pessoa que vai para Palaê, carregar peixe, vender, para criar os filhos. Homem já gravida a mulher, deixa, a mulher tem que procurar modo de criar os filhos, é isso.
Como mulher, o que é que teria gostado de ter na sua vida quando era mais jovem?
Quer dizer, o gosto deles era namorar. Quando estava namorando, nada passa. E depois, quando já está pronto, é que dá leo. você não dá-me comida, você não dá-me dinheiro, você não quer. Depois é isso. Mas quando começa de novo, tudo bem, vamos namorar, vamos beijar, vamos fazer o quê? Depois já pronto.
Mas gostaria de ter tido um bom trabalho, de ter estudado.
Sim, isto é. Há mesmo que mãe põe na escola, gastar um dinheirinho, por ser pouquinho.
Você foi para a escola?
Dá para pôr na escola.
Você foi para a escola?
Eu? Era idade de 12, era muito bom. Já agora não dá.
Até que escola, até que classe
primeira
é que foi?
Classe, antigamente, primeira classe, segunda só parou. Era a idade de 11 anos, agora tenho 63, o que é que valeu mais? Já foi!
E aqui é Neves, há muitos angolanos como a senhora?
Há muitos, sim. Há muitos angolanos, quer dizer, mães, família morreram. Aquele tempo de 53 de massacre, nós ficamos aqui. Mãe morreu, pai morreu, os filhos ficou, nós também estamos aqui, pariu, tem neto, pronto, nós ficamos aqui.
E o que é que deseja mais neste momento?
Que deseja, bom, para Deus ajudar nos pais para frente. E para Deus ajudar a senhora que está a me gravar. É isso.
Obrigada.
África Vozes Femininas, de novo convosco este domingo. Iremos visitar dois lares de idosos, um na cidade de São Tomé e outro em Ribeira Afonso, sul da ilha.
Yeah.